Livro de Filipenses, capítulo número 3, versículo número 2, diz assim o Senhor: Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, de Cristo Jesus, meu Salvador, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclareça. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Somente até aqui vamos orar ao Rei dos Reis. Senhor de Nazaré, príncipe desta igreja, Senhor deste lugar, sabemos, Senhor, de toda a terra, Pai, da Tua presença soberana neste lugar, Senhor. Também conhecemos, Senhor, da glória, a Tua vontade para a Tua igreja esta noite, Senhor, sabendo que Tu és poder puro, Senhor, que Tu és poderoso, Senhor, para, Senhor, derramar óleo santo sobre as cabeças que aqui estão, Senhor, para edificar, para curar, para libertar, Senhor, de Nazaré, Pai Santo, e para determinar coisas novas e firmes, Senhor, que a Tua igreja ainda não conhece, Senhor. Por isso eu Te peço, vem agora, Espírito de Deus. Por isso eu Te peço, Senhor Jesus de Nazaré, vem agora, Senhor, ministrar aos nossos corações, à nossa mente, Senhor. Vem agora, Senhor da glória, estender as Tuas mãos para cá, Senhor, para que haja grande mover espiritual, para que haja grande poder neste lugar esta noite. Eu oro e Te peço, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Senhor desta igreja, glorifica agora o Teu santo nome, meu Senhor. Glorifica agora, Senhor, o Teu nome neste lugar. Que assim seja, meu Senhor e Rei, em nome de Jesus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado para todos sempre neste lugar. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Oh, glórias. Irmãos, você ouviu, é um trecho um pouco longo, eu quis ler aqui todo o trecho, né? Eu ia ler alguns versículos salteados, mas depois eu resolvi ler todo o texto. Então é a profundidade que esse texto fala a nós. Esse texto, obviamente, o livro de Filipenses, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, né? A igreja que estava ali edificada na cidade de Filipe. E nós, irmãos amados, temos muito a aprender com aquilo que o apóstolo Paulo disse aqui, né, para a igreja. Todas as cartas que Paulo escreveu são direcionadas às igrejas. Não foram direcionadas a um povo que não estivesse ali na presença de Deus, né? Toda a Bíblia, ela foi escrita para o povo de Deus, foi escrita para você. Paulo não escreveu as cartas para uma cidade, para ser lida na praça. Paulo escreveu as cartas para ser lida pelos presbíteros, pelos pastores, para ser lida para a igreja, né? Como sendo uma mensagem viva de Deus para todos nós que estamos aqui hoje, como igreja de Cristo, constituída, que precisa dos mesmos ensinamentos, porque o coração de Deus não muda, a visão de Deus não muda, a palavra de Deus não muda, é essência para nós hoje, e será a essência para nós, amanhã e depois, até a volta de Cristo. Vemos aqui Paulo relatando algo muito interessante, porque eu não sei se você sabe, Deus, na época de Abraão, ele instituiu uma aliança com Abraão. E a aliança, irmãos amados, é estabelecida por Deus, ela é sempre estabelecida através do derramamento de sangue. Então, Deus fez uma aliança com Abraão, aonde disse que Abraão seria o pai de uma nação poderosa, né, de uma nação, né, que se estenderia pelo mundo todo, por uma nação incontável. E Deus mandou, né, que todo aquele que fizesse parte dessa aliança se circuncidasse. A circuncisão, né, é o corte, se tira a pele do prepúcio masculino, né, do órgão sexual masculino, como se fosse operação de fimose, para quem não imagina o que seja. E essa operação, esse corte, deveria ser feito em todo homem, né, na idade de 8 dias, para que se comprovasse ali, para que se fizesse ali, né, a aliança do homem com Deus. E nós vemos aqui Paulo dizendo que ele era circuncidado. Nós vemos Paulo ali dizendo também que ele era homem, seguidor das leis de Moisés. Paulo era zeloso em relação às leis de Moisés. Paulo era um homem que era rígido, era grande conhecedor da palavra de Deus. Ele era rígido em relação aos preceitos da lei de Deus, tanto é que ele perseguia a igreja. Paulo foi o maior perseguidor da igreja de Cristo Jesus, né? Logo após a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e a constituição da igreja primitiva, da igreja de Deus. Paulo perseguia e perseguia com grande ímpeto a igreja de Cristo. E você lembra, tem uma passagem bíblica até que reforça isso, quando um diácono, Estevão, a Bíblia diz que esse diácono era homem cheio do Espírito Santo, e que esse diácono, ele pregava a palavra de Deus, a palavra de Jesus, com grande ousadia, e ele foi perseguido, foi apedrejado, e morreu apedrejado, e a Bíblia diz que Paulo, na época chamado Saulo de Tarso, segurava as roupas de Estevão enquanto ele era apedrejado ali morto, moribundo, né? Por causa do testemunho de Cristo. E você sabe, Paulo teve um grande encontro com Cristo. Depois, viajando, caiu do cavalo, Cristo se mostrou a ele, ficou cego, e aí ele começou o ministério dele, a grande revelação dele. E ele dizia aqui que ele era judeu, da tribo de Benjamim, que ele era circuncidado, que ele era zeloso pela palavra, conhecedor da palavra, mas um dia ele recebeu a revelação de Cristo, e nesse dia que ele recebeu a revelação de Cristo, ele considerou que tudo aquilo que ele tinha conquistado, ele considerou que todo o conhecimento que ele tinha era como refúgio para a sua vida, era como algo desprezível para a sua vida, porque ele disse aqui, e ele pregava isso aqui, que a circuncisão, na verdade, não deveria ser a circuncisão do homem, a união do homem, a comunhão de Deus com o homem, a aliança de Deus com o homem, não deveria ser expresso através da circuncisão de um órgão, mas deveria ser expresso através da circuncisão de uma vida.
da própria vida. Uma aliança eterna, onde a vida era consagrada a Deus, onde a vida expressava, a própria vida expressava aquilo que se considerava como aliança. E Paulo falou isso. Tudo aquilo que eu vivia era pouco importante, se tornou pouco importante, e a palavra dele foi como se fosse um refúgio, algo desprezível, algo, né, que não tem importância nenhuma. Algo que não tem importância nenhuma. E nós, irmãos? E nós, quando nós olhamos para Paulo, quando Paulo disse palavras tão profundas como essa daqui, nós olhamos para Paulo, e quantas vezes nós entendemos que aquilo que Paulo está falando é uma verdade ainda para muitas vidas, considerando que as vidas ainda têm no seu interior, né, situações em que as levam a praticar meros rituais. Deus não está interessado nos rituais, já ministramos isso diversas vezes aqui. Deus não está interessado que você, né, esteja ali orando a Ele, esteja buscando a Ele sem entendimento, que você esteja buscando a Ele, né, ministrando a Ele coisas que não têm o mínimo sentido espiritual, simplesmente porque você tem medo, receio, ou porque você sabe que você tem que fazer aquilo. Se você não fizer aquilo, você será castigado por Deus, né? O grande castigo de Deus será a perda da salvação. Muitas vezes as pessoas estão considerando que determinadas atitudes, que são atitudes carnais, atitudes que são feitas não por amor a Deus, não por adoração a Deus, mas atitudes que são feitas por medo de Deus, por medo do Senhor castigar, por medo do Senhor não abençoar, não levarão a lugar nenhum. Não estão levando a bênção que você tanto busca, e te levarão para o inferno no dia derradeiro. E Paulo, ele foi nítido aqui, ele falou aqui: olha, irmãos, eu busco a ressurreição. Eu busco a ressurreição de Cristo. É isso que eu estou buscando. E ele falou: eu não sei ainda, eu não sei se eu já adquiri a ressurreição, mas é isso que eu estou buscando, a ressurreição. É isso que eu busco. Ser salvo, alcançar a Cristo algum dia, num momento derradeiro da nossa vida, da sua vida, da minha vida. Todos nós nos encontraremos com Deus. E parece que as pessoas hoje em dia estão cauterizadas sobre isso, cauterizadas na sua mente, no seu coração, nem se lembram disso, buscam incessantemente bênçãos materiais, bênçãos materiais, bênçãos materiais, de vez em quando lembram de Deus, né? De vez em quando lembram de Deus, e aí falam: ai, estou esquecendo de Deus, preciso orar. Mas não ora com entendimento, portanto, se torna uma reza, e a reza, ela tem um fim triste, que é não passar nem um metro de altura. Estava ontem estava dormindo, muito próximo de eu acordar, assim, essa palavra me foi revelada aos meus ouvidos. Esse trecho da palavra foi falada por Deus aos meus ouvidos, e Deus, ele falou assim claramente aos meus ouvidos. E eu estava dormindo. Ele falou esse trecho aqui: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, eu queria deixar uma mensagem para a igreja de que a revelação de Deus, ela tem que acontecer com todos nós. Deus tem que se revelar a todos nós através de um sonho, através de um momento em que nós estamos sonolentos, como eu estava ali, estava chegando a hora de acordar e eu estava dormindo ainda. Durante a sua oração, Deus tem que se revelar a você, falar contigo, ouvir a tua voz. Você tem que ter convicção de que você está falando com Deus e não com a parede, e não com qualquer outra coisa que não seja o Senhor, porque os rituais não servem para nada, só servem para serem jogados no lixo, quando a verdadeira atitude, o verdadeiro clamor tem um efeito espiritual. E eu me lembro que nós viemos aqui na reunião de quarta-feira, à noite, na reunião de oração, e durante a minha oração eu falei para o Senhor: Senhor, revela-te em sonhos à tua igreja, revela-te em sonhos ao teu povo, revela-te durante as orações ao teu povo, para que o teu povo tenha experiências contigo, para que o teu povo amadureça contigo. E durante essa semana eu fui escrever o boletim da igreja com a mensagem pastoral, e foi nítida e clara a mensagem de Deus para a igreja. Porque Deus não se vai se revelar de forma fácil. Deus não é boneco, Deus não é qualquer um, Deus não é aquele que faz as coisas simplesmente porque nós pedimos. Deus faz as coisas quando Ele é importante para nós, quando nós o consideramos importante para nós. E nós falávamos no boletim da igreja esta semana a respeito de atitudes, porque as pessoas, né, têm tempo para tudo e não têm tempo para Deus. Planejam a sua vida e até às vezes planejam as coisas que são de Deus. Mas se falta tempo para alguma coisa, o que fica de fora são as coisas de Deus. É impressionante isso. Você planeja o seu dia. Vou fazer isso de manhã, tá horário, tá hora eu vou orar, tá hora eu vou ler a Bíblia, tá hora eu vou à igreja. Aí aconteceu algum imprevisto, faltou tempo. O que é cortado? Deus. O que é cortado? As coisas de Deus. O mais importante, aquilo que não deveria acontecer, acontece. O mais importante é cortado. E as pessoas ainda querem, durante as suas orações, ouvir a voz de Deus. As pessoas ainda querem, durante a leitura bíblica, ter revelações do Espírito Santo de Deus. As pessoas ainda querem ter dons espetaculares do Senhor, dons maravilhosos de Deus, quando na verdade estão deixando de lado as coisas mais importantes da sua vida, que são as coisas que são de Deus. Parece um sonho, né, irmãos? Eu começo a falar estas coisas assim, que eu acredito, que eu zelo por praticar, mas às vezes eu me sinto falando, e me sinto falando como se fosse um sonho. As pessoas entendendo que isso é um sonho, as pessoas entendendo que isso seria bom acontecer, mas não para a minha vida. Ah, que isso seria bom acontecer, né, quando eu estivesse no estágio espiritual, né, do centésimo grau, quando na verdade já deveria estar acontecendo há muito tempo com cada vida aqui. Cada vida priorizando as suas coisas verdadeiramente, mas nunca deixando de lado as coisas que são de Deus. Porque quem deixa de lado as coisas que são de Deus, será deixado de lado por Deus. Aquele que não honra Deus com as suas atitudes, não será honrado por Deus nas suas bênçãos e nas suas promessas. Não será honrado pelo Senhor. Jamais será honrado pelo Senhor aquele que não honra a Deus, aquele que não honra o Senhor. E o apóstolo Paulo falou: eu busco a ressurreição, eu olho para trás, para aquilo que ficou, mas o que eu almejo é ir para frente, buscando o alvo da minha vida, que é o Senhor. Você tem feito isso? Ou você tem vivido do passado? Tem falado assim: ah, no passado como eu era cheio do Espírito, no passado como eu orava, no passado como eu lia a Bíblia, no passado como eu pregava, no passado como eu louvava, ah, no passado como eu sentia Deus, ah, no passado e no passado e no passado e no passado. Ou talvez a tua meditação seja diferente: ah, como eu sofri no passado. Ah, como a minha vida foi difícil no passado. Eu sou um pobrezinho. Lembrando de atitudes que já se passaram e não entendendo que Deus tem coisas novas à tua frente, que Deus tem coisas boas para você daqui para frente, porque o passado deve te servir apenas de experiência, o passado deve te servir apenas, né, de momentos onde você adquiriu sabedoria, onde você adquiriu conhecimento para fazer aquilo que você já fez no passado hoje, ou não fazer aquilo que você já fez, ou aperfeiçoar aquilo que você já fez no passado hoje, porque hoje a obra de Deus é maior na tua vida, porque hoje o teu conhecimento de Deus deveria ser maior, porque hoje sobre a tua vida existe uma unção maior do que no passado, porque hoje sobre a tua vida, né, o Senhor opera e opera muito mais do que no passado. Deveria ser assim a nossa vida, deveria ser assim a tua vida, uma vida de um crente que avança, que vai à frente, como o apóstolo Paulo falou aqui: eu busco a perfeição, eu busco a perfeição de Deus, avançando para as coisas que estão à minha frente, avançando para o alvo que é Cristo Jesus. Eu não aceito esmorecer, eu não aceito retroceder. Eu não aceito, porque Deus está comigo. Deus está comigo, e as palavras de bênção do Senhor estão sobre a minha vida. E muito mais, existe uma promessa de salvação, que é o bem mais precioso que está sobre nós. Que está sobre nós. E devemos entender que a salvação, ela é construída. Ela é construída. Por isso que o apóstolo Paulo falou, né? Ele olha para frente. Por quê? Porque a cada momento que ele avança, ele adquire mais um degrau para atingir ali o topo, quando Deus determinar. Nós construímos a nossa salvação nesse mundo. Construímos, né, o grande milagre de Deus na nossa vida, que é a salvação, para um dia sermos recompensados por toda a obra, por toda a fidelidade que nós temos nesse mundo. O próprio Senhor Jesus falou que nesse dia, no dia que nós formos levados à presença de Deus, Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, e já não haverá mais dor, sofrimento, angústia, tristeza. Não haverá mais, porque Ele faz novas todas as coisas, né? Faz novas todas as coisas. Será um momento maravilhoso para a igreja, que infelizmente muitos perderão. Será um momento derradeiro da igreja, onde nós receberemos a grande recompensa de Deus. E é interessante, irmãos, porque algumas pessoas pregam, algumas pessoas falam determinadas coisas que eu não acredito, né? Jesus um dia perguntaram para Jesus que uma mulher, ela teve 5 maridos, e os 5 maridos morreram. A mulher era ponta firme, né? Viúva 5 vezes, né? Essa era a mulher, né? E os 5 morreram. Aí perguntaram para Jesus: Jesus, qual destes 5 será o esposo desta mulher no céu? Né? Perguntaram para Jesus isso. Jesus respondeu: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. No céu, as pessoas não se darão em casamento, serão como os anjos. E as pessoas acham, né, lutam tanto por bens, pelos familiares, por filhos, por pais, e lá eu tenho convicção que nós não nos conheceremos. Lá você não terá família. A sua família lá no céu não será a sua família daqui. É em vão todo o esforço que você pratica aqui, colocando Deus em segundo plano, se você o faz por alguma coisa nesse mundo, até por um filho. Porque lá no céu, se Jesus falou que nós seremos como os anjos, que não se dão em casamento, possivelmente nós nem nos conheceremos, porque seremos transformados. A Bíblia diz que no arrebatamento nós teremos o nosso corpo transformado. E o que é corruptível se tornará incorruptível. E as pessoas ainda sonham. As pessoas ainda acham, vou te encontrar lá no céu. Falam, né? Ah, vou encontrar com fulano no céu. Vou encontrar com ciclano no céu. Não tem sentido. Não tem sentido. Porque o apego que existe nesse mundo não existirá no céu. Porque lá nós seremos diferentes. Nós seremos pessoas transformadas. Pessoas que viveremos um momento novo na nossa vida, um momento, né, que nós não discernimos e não conhecemos. Por isso, tudo que você constrói nesse mundo, tudo que você constrói nesse mundo, a única coisa que prevalece no mundo vindouro é a tua fidelidade a Deus ou não, para que você receba de forma derradeira e definitiva a resposta de Deus sobre a tua atitude neste mundo. Porque este mundo não é aquele que Deus planejou para nós, não é a nossa terra, não é a tua terra. A terra que Deus planejou para nós, o homem foi expulso da presença dele. E nós devemos entender isso, por causa disso, as coisas se transformaram. Por causa disso, o Senhor Deus estabeleceu momentos novos para o homem. E esses momentos novos, segundo a revelação de Jesus, são muito além daquilo que nós conhecemos e entendemos neste mundo. E é interessante isso, porque é inimaginável, conforme o apóstolo Paulo mesmo disse, daquilo que acontecerá no céu. São coisas que ele não consegue descrever. Portanto, você tenha discernimento. Portanto, construa a sua vida neste mundo baseada nas coisas que são de Deus. Porque tudo que você construir aqui, a única coisa que Deus olhará e medirá será a tua fidelidade a Ele. A Ele. E o zelo por aquilo que Ele deixou nas suas mãos. Eu sempre falo, irmãos, vou falar de novo, para que todos tenham um bom discernimento e que não haja confusão na mente das pessoas. Tudo que Deus nos deu nesse mundo, nós temos que cuidar bem. Você tem que cuidar bem da sua família, porque Deus te entregou, então você precisa cuidar bem. Você precisa cuidar bem da sua vida profissional, porque Deus te deu a tua vida profissional. Você precisa cuidar bem da sua vida estudantil, porque Deus te deu a tua vida estudantil. E você precisa cuidar bem da sua vida ministerial, porque Deus te deu uma vida ministerial. E você não pode negligenciar nenhuma delas, porque tudo que Deus te deu, se Ele te deu, é porque você tem condições de cuidar bem de todas elas. Você não pode negligenciar a tua vida ministerial por causa da família, assim como você não pode negligenciar a tua família por causa da tua vida ministerial. Todas têm que ser bem cuidadas por você, porque Deus te deu para você cuidar. Portanto, você tem que cuidar bem. Você não pode negligenciar. O que você não pode é colocar alguma coisa na frente de Deus. O que você não pode é considerar algo neste mundo mais importante do que Deus. Isso você não pode fazer. Não pode. A tua prioridade será sempre Deus. A tua prioridade será sempre se aproximar de Deus. A tua prioridade será sempre aumentar o seu amor para as coisas que são de Deus. Porque um dia Deus vai te cobrar tudo isso. Porque um dia Deus vai te chamar na presença dele e vai dizer a você: como foi a tua vida em relação a isto, a esta palavra? Como você agiu em relação àquilo que eu falei? E aí, a resposta, quem vai dar é ele mesmo. Não existe advogado, nem coisas ocultas que prevalecerão, porque tudo estará revelado na presença de Deus. Na presença de Deus. E é interessante, Paulo disse assim, né? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A soberana vocação de Deus é a salvação. Todos, pois, que somos perfeitos, perfeitos no sentido de entendimento, né, irmãos? Essa palavra, se você for olhar no grego, ela tem assim uma conotação de que você está preenchido naquilo que você necessita. todos, pois, somos perfeitos, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Deus falou. Jesus falou. Paulo falou. Esta é a verdade. Se você pensa diferente, um dia Deus vai te esclarecer. Um dia Deus vai falar contigo e vai te revelar a verdade dele. A verdade dele. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Ele falou aqui algo muito importante. Tudo aquilo que você já conquistou de Deus, você exercite hoje. Porque amanhã você vai alcançar mais. E amanhã você vai ter que exercitar aquilo que você alcançou. Viva as coisas de Deus hoje, para que amanhã você tenha mais, e depois de amanhã mais, e depois de amanhã mais. Como eu falei, nós não podemos retroceder, irmãos. Não existe motivo para que você retroceda. Não existe justificativa para o retrocesso, tanto material como espiritual. Não existe motivo para o retrocesso. As bênçãos de Deus sobre a tua vida, elas devem ser cada vez mais abundantes. Cada vez mais abundantes. Todas as áreas da tua vida. Em todas as áreas da tua vida, as bênçãos de Deus têm que ser cada vez mais abundantes. Né? O grande problema das pessoas, eu vou dizer, se você ainda não entendeu, o grande problema das pessoas são os erros que se cometem durante a jornada. Os erros que se cometem durante a jornada geram reflexos espirituais durante anos. Por causa da desobediência da palavra de Deus, por causa das atitudes carnais em relação às coisas que são de Deus, geram reflexos. E esses reflexos são sempre perdas, são sempre retrocessos. E muitas vezes, para você voltar onde você estava, leva anos. Leva anos, anos. É a mesma coisa que um pastor, por exemplo, que adultera. Um pastor que adultera será revelado pelo Senhor, será revelado pelo Senhor, e ele vai sofrer as consequências para o seu erro. E eu já vi um pastor retornar aquilo que ele era, né? Ele leva anos, se Deus permitir ainda, se Deus permitir ainda que aí isso aconteça. Que isso aconteça. E Deus não tem dois pesos e duas medidas, irmãos. Deus não tem dois pesos e duas medidas. Deus tem uma medida só. Para todos nós. Para todos nós. Por isso eu sempre falo, irmãos, olhe para frente. Não erre mais. Não se iluda mais. Não se engane mais, não peque mais, não menospreze mais Deus. Faça conforme diz a palavra, obedeça à palavra, para que você tenha uma vida abençoada nos dias de hoje e para que aquilo que você perdeu tenha um reflexo menor do que deveria ter na sua vida, até Deus colocar um fim, espiritualmente falando, naquilo que você plantou. Naquilo que você plantou. Seja perfeito hoje, porque você tem hoje sobre a tua vida o sangue de Jesus. Aonde, se você pecar e se arrepender, o Senhor te perdoa. Mas pedir perdão sem arrependimento está longe de Deus aceitar. E Deus conhece. Não adianta você pedir perdão e falar assim: amanhã eu vou fazer de novo. Não adianta você pedir perdão e você falar no seu coração: mas foi muito bom, eu vou fazer de novo. Ah, Senhor, me perdoa. Ah, Senhor, me perdoa. Da boca para fora, te perdoa. Ele vai te perdoar, sim. Vai. Vai dar um perdão bem grande lá no inferno para você. O perdão de Deus está ligado ao arrependimento. João Batista pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E é esta a mensagem de Jesus nos dias de hoje ainda. Deus tem falado muito a esta igreja sobre postura, sobre posicionamento em relação a Ele. O presbítero Alan deu um testemunho aqui extremamente ligado a isso, né? Extremamente bom em relação a isso, né? Dizendo que a verdadeira igreja é a igreja que está nas casas, não nas igrejas, nos prédios das igrejas. O verdadeiro crente é encontrado na sua casa, se for crente mesmo, porque na igreja todo mundo é crente, né? Todo mundo aqui é bonzinho, né? Eu sempre falo assim, né? Eu sou uma pessoa meia dura em relação a algumas coisas, irmãos, e Deus me perdoe se eu for excessivamente duro, né? Eu sou muito duro em relação a evangelistas, né? Pessoas que têm títulos de evangelistas, que fazem evangelismo nas igrejas. Uma vez pregar na igreja, tudo bem, mas fica andando de igreja em igreja, igreja em igreja, igreja. O evangelista tal vai estar aqui hoje, depois vai estar amanhã lá na outra igreja, na outra igreja. Né? Evangelizar dentro da igreja é muito fácil, né? Está todo mundo com o mesmo objetivo, todo mundo querendo ouvir, todo mundo querendo receber. Vai evangelizar na favela, vai evangelizar nas feiras, vai evangelizar no carnaval, vai evangelizar nos becos, nos vales, vai evangelizar aonde, né, ninguém ouviu ainda a respeito de Cristo, ou se ouviu, desprezaram completamente. Vai evangelizar os mendigos na rua, os drogados na Cracolândia. Vai evangelizar lá, né? Falar, evangelizar dentro da igreja é muito bom, é super confortável, né? Está todo mundo querendo ouvir, né? Então, irmãos, que a verdadeira igreja nasça na sua casa, através das suas atitudes. Que a tua casa seja um lugar de adoração, de louvor, de busca a Deus, de meditação da palavra, e aonde o mal não entra. O mal não pode entrar na tua casa. Não é permitido o mal entrar na tua casa. E essa permissão, irmãos, quem dá é você. Não adianta você falar assim, meu lar está selado. E aí entra lá toda a sorte de malignidade. Aí entra lá filme pornográfico, entra lá bebida alcoólica, entra lá, né, pessoas para fazerem brincadeiras, para fazerem ali jogatinas, às vezes, com um espírito que não tem nada a ver de Deus. Quem vem de fora ouve palavrão, ouve ali gritarias, ouve blasfêmias, ouve murmurações. Não adianta nada. Seu lar não está selado, muito pelo contrário, existe uma brecha, né, uma porta aberta, gigante, para que todas as coisas das trevas permaneçam ali dentro, por causa da autoridade que você dá. Porque quem sela o lar é Deus. E todas as vezes que você peca, você abre uma brecha gigante para que o inimigo entre aonde você diz que está consagrado, aonde você diz que é do Senhor, aonde você diz que Deus habita, aonde você diz que Deus opera. Não se iluda. Volto a dizer, para Deus descer no Monte Sinai, um dia, Deus disse a Moisés, vou descer sobre o Monte Sinai. Para Deus descer no Monte Sinai, Deus mandou Moisés, consagre o povo, que eles lavem as suas vestes, vistam vestes limpas, porque eu vou descer no Monte Sinai. E a Bíblia diz que quando o Senhor começou a descer no Monte Sinai, o monte fumegava, tremia, e o povo teve que ficar afastado de uma certa distância. Deus alertou, fez Moisés descer do monte, fez Moisés subir, depois fez Moisés descer para avisar, ó, não se aproximem do monte, senão vocês vão morrer todos. Deus não é qualquer um, irmãos. Deus não habita num templo sujo. Deus é santo. E para você falar com Deus, você precisa se santificar. Para você ouvir a voz de Deus, você precisa se santificar. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Deus não vai se manifestar na sua vida, né, no pecado, né, em situações em que Ele não seja honrado por você. Muito pelo contrário. Deus vai ficar aguardando, aguardando e aguardando você mudar. Deus vai ficar aguardando você se consagrar. Deus vai ficar aguardando você se preparar. Deus vai ficar aguardando você santificar o lugar. Primeiro o templo do Espírito, depois aonde o Senhor deveria estar ali controlando e trabalhando. Esse lugar é consagrado a Deus. Esse lugar é consagrado a Deus. E não é por causa disso que o inimigo não entra aqui. O inimigo entra dentro das pessoas. É, já vimos diversas pessoas manifestarem demônios aqui. O inimigo entra, mas ele não resiste ao poder de Deus manifesto. E é assim que tem que ser na tua casa. Se um dia algo de mal entrar ali, a tua atitude, as tuas palavras devem expulsar o inimigo. Devem ali levar o inimigo para longe de onde ele está. Porque Deus deseja fazer essa obra. Deus quer fazer isso. E não é de qualquer jeito que isso vai acontecer. Jamais será de qualquer jeito que isso vai acontecer. Jamais, jamais, jamais. Nós vamos orar agora, irmão. Chegou a hora do poder de Deus se manifestar, né? Chegou a hora da unção de Deus ser derramada neste lugar. Eu queria te pedir agora que você abrisse o seu coração. Abra o seu coração. É momento de você ser edificado pelo poder de Deus. É momento de você abrir mão de tudo aquilo que você tem feito, que tem afastado as coisas de Deus da sua vida. Deus quer construir e você está destruindo com as próprias mãos. Deus quer construir e você não está deixando o Senhor trabalhar. Ele tem que derrubar o vaso, ele tem que ali destruir o vaso todas as vezes que o vaso está se elevando. É o momento da igreja adquirir maturidade. É momento de você ser ungido pelo Senhor. É momento de Deus operar poderosamente na tua vida. E durante o teu sono, Deus vai se revelar a você. Durante as tuas orações, Deus vai falar contigo aos teus ouvidos. Eu tenho falado aqui, a voz de Deus é suave, né? Para ouvir a voz de Deus precisa ficar atento. Para ouvir a voz de Deus precisa ficar ali, né? Muito próximo do Senhor. Porque a voz do Senhor é branda, é como uma brisa suave. Como uma brisa suave. E Deus quer fazer isso contigo. Deus quer operar na sua vida. Dê espaço para Deus. Não deixe Deus de lado, irmãos. Não vá para o shopping e deixe de orar porque você foi para o shopping. Faça os dois. Se não der para fazer os dois, não vá para o shopping. Tenho falado aqui, a igreja Cristo é Paz hoje tem 3 reuniões de oração e 2 cultos, quando não tem culto de jovens ou culto nos lares. Tem 3 reuniões de oração e 2 cultos. E é interessante, irmãos, o que Deus fez, irmãos, que tudo foi feito por Deus. Deus abriu porta aqui, abriu porta ali e abriu porta lá, dizendo o seguinte: há oportunidade para todos. Não vai quem não quer. E quem não quer, deixa de receber de Deus. E quem não quer, está deixando de lado aquilo que Deus tanto deseja para a igreja: orar sem cessar. Orar sem cessar. Hoje existe uma grande oportunidade para você buscar a Deus em oração. Saia do marasmo espiritual que você se encontra e coloque no seu coração: eu vou em uma dessas reuniões, eu vou buscar a Deus, eu vou sentir a Deus, eu vou receber de Deus unção, eu vou me consagrar ali nessa reunião, porque as portas estão abertas, o Senhor está dando oportunidades, existe chance para você vir. Existe chance para você buscar. E depois as pessoas reclamam porque não sentem Deus, porque não estão recebendo de Deus, porque estão deixando de lado Deus. É por isso que não estão recebendo, porque estão deixando de lado Deus, não dando ouvidos à voz de Deus. A Bíblia diz assim: credes em Deus e crede no seu, e crede nos seus profetas, e vocês prosperarão. Tudo que é feito aqui é um ato profético. Quem não dá ouvidos despreza aquilo que Deus está querendo fazer para aqueles que Deus entregou a esta igreja. Não despreze aquilo que Deus está fazendo por você. E eu vou dizer para você mais. Eu vou dizer para você mais. Só para que você se incomode mesmo com aquilo que está acontecendo na tua vida e para que você veja aquilo que você está fazendo em relação a Deus. Planeje a tua vida para que você tenha tempo para Deus. Porque eu sempre trabalhei secularmente, longe da minha casa, e sempre coloquei as coisas de Deus em primeiro lugar, e Deus sempre me honrou, tanto na vida espiritual como na vida profissional. E eu me planejava, dia de culto, eu me planejava para sair no horário, dia de culto eu me planejava para que eu pudesse estar ali, chegando a tempo de participar dos cultos. E Deus sempre me honrou. Eu nunca cheguei atrasado num culto. Deus sempre me honrou. Apesar de eu trabalhar numa área muito difícil, que é a informática, não tinha horário. Mas no dia de culto, tudo dava certo. Por causa da prioridade. Talvez você esteja se desgastando tanto, e tanto, e tanto, e tanto, e não tem conseguido sucesso, desempenho na vida profissional e na igreja, que talvez esteja faltando algo importante para você. Fala assim: ó, hoje não, hoje é dia do Senhor, hoje não, hoje é dia de eu buscar o Senhor, hoje não, hoje é dia de eu ter comunhão com Deus, hoje não, hoje é dia de eu entregar meu tempo para Deus. Porque o mundo vai consumir o teu tempo com qualquer coisa, para que você não tenha tempo para Deus. Não é o mundo, é o teu inimigo. O teu inimigo está consumindo a tua vida e você nem percebe isso. E você nem percebe isso. Por quê? Sempre sobra para Deus. Sempre o corte são nas coisas de Deus. Eu vou orar por você. Fique de pé. Aleluia. Irmãos, Deus vai te abençoar agora. Que existe uma palavra de bênção que será ministrada sobre a tua vida. Acredite nela. Mas se levante. Se levante para que Deus fale contigo, né? Se levante. Se levante para que Deus se manifeste na tua vida. Hoje fiquei feliz, né? Conversei com a irmã Cris hoje. Tivemos momentos de alegria, né, irmã? Também no telefone. E algo importante, das diversas coisas importantes que foram faladas ali, nós falamos algo importante. Deus não vai falar contigo se você estiver prostrado. Deus vai falar contigo se você estiver de pé. É assim que Deus quer, você de pé, para que você avance na tua luta, não se prostre na tua luta. Porque Deus te põe de pé, Deus te dá força para estar de pé. Não deixe o inimigo pisar na tua cabeça. Você que tem que pisar na cabeça do teu inimigo. O inimigo tem pisado na tua cabeça? Levanta hoje para pisar na cabeça do teu inimigo. Vamos orar em nome de Jesus. Se você quiser vir aqui à frente, venha. E nós vamos ministrar o poder de Deus em nome de Jesus.